Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, tecnologia, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre o 5G. Ele chegou, sim! A gente já tem 5G em Brasília, na capital do país, e também a chegada do 5G em Porto Alegre, onde esse podcast é gravado. Eu não sei em que momento você está ouvindo o podcast, mas provavelmente a sua cidade também vai estar. Se já não recebeu aí nesses últimos dias, vai estar recebendo essa tecnologia. O que vai mudar na nossa vida? Como é que isso funciona e de que maneira a gente vai ser impactado? Já tem especulações, será que seremos como os Jetsons aí, todos tecnológicos, presentes virtualmente? O que vai acontecer com a gente, consumidor final? Eu chamei um convidado para me ajudar a descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu quero primeiro te agradecer por você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Te lembrar duas coisas. Aqui em cima tem uma classificação, são as 5 estrelas. Aqui no Spotify, você vem na primeira página do podcast, né? Quando você entra no podcast, pode dar as 5 estrelas, claro, porque quando a plataforma recebe essa classificação, essa nota, digamos assim, ela entende o conteúdo como importante, como relevante. E isso faz com que o podcast, com que esse conteúdo chegue em mais gente. E o nosso propósito é justamente esse, fazer todo mundo entender. Não tem assunto difícil, sigla difícil, a gente descomplica, a gente usa metáfora, a gente desenha mesmo com o convidado para que o conteúdo possa ficar acessível. E também quero te lembrar para você compartilhar nas suas redes. Vai lá, Instagram, Facebook, Twitter, manda no WhatsApp para algum amigo, fala, ouvindo o podcast da Kelly, porque aí a gente faz mesmo essa corrente de informação que eu acho, né, eu defendo que é o caminho para todo mundo poder entender e se sentir parte das discussões. Eu falo aqui bastante, né, quando a gente sabe, quando a gente conhece algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar. O episódio de hoje celebra a chegada, de fato, do 5G ao Brasil. Uma tecnologia que promete revolucionar não só as coisas, mas as nossas relações pessoais, de trabalho, toda uma jornada que passa a contar com esse tipo de tecnologia para diferentes, mas N situações que a gente vai tentar te explicar aqui ao longo do podcast. Eu chamei um convidado, que é o secretário de Meio Ambiente, de Urbanismo aqui de Porto Alegre. Eu faço esse podcast aqui de Porto Alegre, né, gente? Da capital do Rio Grande do Sul. E ele tem já fez parte da rotina dele, do trabalho dele, toda uma negociação, as conversas com a Anatel, a Agência Nacional, com as operadoras. Tem legislação que foi criada só para facilitar isso. Então, eu quero convidar aqui para o nosso papo o secretário Germano Brem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo. Quando é boa notícia, esse podcast fica muito feliz, porque é uma revolução que vai acontecer nas nossas vidas. E eu trouxe o secretário Germano Brem aqui no estúdio para contar um pouquinho do que vai acontecer e para a gente descomplicar o que é o tal do 5G. Secretário, muito obrigada por vir aqui gravar com a gente, conversar com a gente, explicar para os nossos ouvintes. E que baita notícia, né?
Bastante empolgado também, enquanto secretário, enquanto cidadão porto-alegrense, com essa novidade, essa nova era que se aproxima, né? Da internet, das cidades, aí realmente é um novo mundo.
Vamos começar do começo, né? Aqui o podcast, ele é, o objetivo é descomplicar. Então, 5G, para funcionar o tal do 5G, o que, que tem que acontecer? E aqui a gente usa a linguagem bem basicona mesmo. A gente tem que espetar uma antena no chão. Como é que isso funciona para oferecer essa tecnologia? O que, que o senhor consegue descomplicar para a gente?
Isso aí, vamos tentar explicar um pouco rapidamente. Assim como o 4G, que a gente conhece, tem disponível no nosso celular, se precisa de uma base, uma infraestrutura, uma antena para levar esse sinal até o nosso celular. Com o 5G, a gente vai precisar de muito mais antenas do que o 4G, né? São 10 antenas 5G para 1 do 4G.
Ah, é bem mais.
É bem superior. Então, em Porto Alegre, a gente tem licenciado já hoje disponível 4G que podem ser adaptadas para o 5G, 291 antenas nas áreas privadas, tá? Naturalmente, esse número em função do 5G vai precisar se ampliar. E por isso que a gente previu também em Porto Alegre a possibilidade de instalação nas áreas públicas, tá? No mobiliário urbano, nas placas de rua, nos relógios.
Ah, aproveitando uma estrutura que já tem,
exatamente.
Coloca um ponto de 5G ali.
Coloca um ponto de 5G. Claro que esse investimento, essa transformação, essas antenas, ela vai depender um pouco do programa, né, de cada empresa, do planejamento de cada empresa. A obrigação que eles têm neste momento, contratual, depois do leilão da frequência feito pela União, é de instalar uma antena para cada 100 mil habitantes. Mas isso seria insuficiente, ínfimo para, né, Porto Alegre, para atender o território
seria
de Porto
pouco.
Alegre. Seria pouco. Então, neste primeiro momento, já há essa disposição das empresas, a partir da disponibilização do sinal, em implantar mais antenas para atender essas regiões, né, mais adensadas, como o Centro Histórico, Bonfim, né, Bela Vista, Petrópolis, Rio Branco, que são regiões já onde a população também já trocou os aparelhos, ou alguma parte da população já tem esse aparelho, então ela demanda este sinal. E isso vai depois estendendo conforme a troca, né, do aparelho, as pessoas forem comprando novos aparelhos, vai surgindo essa demanda e aí eles vão implantando essas antenas no restante da cidade.
Para quem não é de Porto Alegre, a gente está falando de bairros que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior. Então significa dizer, traduzindo, que essas pessoas provavelmente, se já não têm o celular, né, o meu caso, o meu celular não é, né, mas se já tem o celular, tem a pré-disposição para trocar e já tem um celular 5G. Então já começa por ali, que é onde as pessoas vão usar e depois vai estender para o restante da cidade. Quero lhe perguntar, diante disso, né, da possibilidade, as operadoras vão ofertar esse sinal, o meu celular automático... O meu eu já expliquei, né, a gente não tem, porque o meu celular é de não é de pobre, né, mas eu tenho que comprar um novo. Enfim, feita a minha dor aqui, a minha confissão, quais são os telefones que vão pegar?
Eu acho que assim, né, é importante aí procurar cada um a sua operadora, porque são diversos aparelhos que têm esta tecnologia já acoplada, esses mais novos, especialmente os últimos lançamentos, eles já vêm com essa tecnologia.
Os mais novos, então os mais recentes.
Os mais
tipo
recentes.
Assim, o iPhone, eu nem sei qual
que
tá o iPhone hoje.
13,
12.
O S20, por exemplo.
Ah, Samsung
S20. S20, exatamente, da Motorola, também não recordo.
Você que tá me ouvindo, tá olhando seu celular agora, isso, né? O meu já disse que não é. Mas talvez quando você estiver ouvindo, não sei que momento você tá ouvindo o podcast, eu já tenha comprado um novo, tô só esperando o dia 5.
Exatamente, uma corrida agora também, né? Das pessoas procurando a troca desse aparelho, identificando, e por isso o investimento, a estratégia também de marketing das empresas, assim, para disponibilizar o sinal. Por isso que eu acredito que rapidamente toda a cidade vai estar atendida, porque vai existir uma corrida, né? As pessoas vão trocar o celular. Tu imagina que tem uma velocidade 100 vezes maior do que a tua, né? Existente do teu 4G, né? Essa é uma média. Tu baixar um filme, que a gente tava comentando, que demoraria 6 horas do teu celular para tu baixar um filme de 1 hora de HD, tu baixar ele em 6 segundos.
Né? De 6 horas? Olha o tempo, gente. Você ficava 6 horas. Bom, eu sou do tempo que a gente ficava a madrugada inteira para baixar um negócio na internet. Que era aquela internet que fazia aquele barulhinho, né? Vocês estão ouvindo aí o barulhinho, né? Aquele barulhinho para conseguir conectar. E a minha mãe mandava conectar depois da meia-noite, que era um pulso só. Olha o tempo, né? Quem é jovem, tá ouvindo podcast, não sabe nem do que eu tô falando. Mas quem é antigo, que nem eu, sabe. Então, de 6 horas, vai demorar 6 segundos?
É isso aí.
Mágica? Como é possível?
É mágica. Realmente, a latência, né? A velocidade do retorno é infindavelmente maior, entendeu, do que o 4G. E por isso esse universo de oportunidades que surge, especialmente na internet das coisas também, né? A gente fala carro autônomo, a gente fala em ter internet nos nossos aparelhos, né, eletrodomésticos, da nossa casa, né, a geladeira, o ar, enfim, tudo conectado a uma rede, tudo com inteligência. Porque hoje, com o 4G, a gente não tinha essa possibilidade, porque havia uma limitação de usuários, né, nessa faixa, né? Aí tu ia, um exemplo, tu ia num jogo num estádio, né, e que...
Não pega, é um horror, Carl. Se tem, eu falei 40 mil pessoas, mas o Potter me corrigiu. Falou, Kelly, se for um jogo com 10 mil pessoas, quer postar uma foto, tô aqui no Beira-Rio, tô aqui na Arena... Ou um show, né? Tem show em estádio e tal. Não, esquece, você vai conseguir postar o stories no dia seguinte ou na madrugada.
Isso aí, não consegue. E com o 5G ele vem para resolver isso. Por exemplo, o raio de abrangência de alcance de uma antena 4G era de cerca de 10 mil pessoas, o máximo, uma média, tá? 10
Entendi.
Mil pessoas. E aí, por isso, chegava em 10 mil no estádio, no show,
acabou.
Parava, trancava tudo. o 5G, tu pode, nesse mesmo raio, atender cerca de 1 milhão de pessoas.
Que isso!
Então, é uma diferença muito significativa. E aí, por isso que entra, né, essa coisa da internet, das coisas, dos aparelhos, porque daí são vários dispositivos, né? Não só o teu aparelho celular, mas centenas de outros dispositivos conectados ao celular. Carro, né? A gente estava comentando carro autônomo como uma possibilidade de futuro aí também, de se conectar no sistema com a sinaleira, com os demais carros. Esse retorno imediato do 5G, ele cria essas coisas.
Por exemplo, estou fazendo um exercício aqui. Se ele sabe que a velocidade naquela rodovia é 80, ele nem vai te deixar passar. O carro, ele não vai... O sistema, você pode programar, claro, tô fazendo um exercício futurístico aqui. Ele vai te colocar numa velocidade que você não vai passar, porque vai estar conectado com a cidade, a internet das coisas.
Exatamente. A gente acaba com os nossos problemas aí de mobilidade, de trânsito, de congestionamento, porque os aparelhos, eles vão se conectar. Então, tu ajusta
o tempo do semáforo.
O tempo do semáforo, a necessidade com outro carro. Então, a gente não vai ter mais esse problema, porque tudo vai
que
conversar.
Que loucura!
Né? A gente tem determinados tipos de engarrafamento, porque às vezes, num determinado local, não, né, há algum tipo de intercorrência e aquilo isso gera um problema em toda a cidade. Então, se tu tem este carro conectado com 5G, dando esse retorno imediato, ele já passa imediatamente esse sinal para esse outro carro autônomo e tu reorganiza, entendeu? Imediatamente o trânsito dentro da cidade e não temos, né, problemas aí com congestionamento, além de, né, falando em carro autônomo, as possibilidades que surgem, né, a partir de tu ter mais esse tempo livre, né? Tu não vai precisar necessariamente dirigir, porque vai ter, né, e ele funciona de forma automática. Claro, é o futuro, né? São possibilidades, depende do investimento, especialmente dessas empresas de aplicativo que estão investindo bastante nisso, né? Porque entendem como futuro. Mas, para a gente chegar nesse futuro, a gente precisava resolver essa base, né? Que é ter uma internet de qualidade. E Porto Alegre, a partir de sexta-feira, então, prazo oficial, talvez um pouco antes, talvez na quinta,
que a gente loucura já tenha disponível. A gente, às vezes, não... É difícil, né, tangenciar, tocar isso, tornar algo táctil, mas se a gente pensar que até bem pouquíssimo tempo atrás o celular só tinha o jogo da cobrinha e a gente usava para ligar, hoje em dia se alguém me liga eu fico furiosa porque tem o Zap, que é muito mais fácil, mas eu liguei pro secretário, me lembrei agora, então não posso ficar furiosa com quem liga, mas isso já é um salto, né? A gente ter tudo no celular, a gente conseguir pedir, lembra quando era difícil para pedir um táxi, né? Eu ligava pra operadora. Hoje o táxi também é aplicativo, também pode fazer muito rapidamente. Por quê? Porque o 4G permitiu isso. Então a chegada do 5G vai facilitar muito. Acho que até o Potter estava dando como exemplo, a revolução do 3G pro 4G foi uma, mas a do 4G pro 5G vai ser muito maior.
Muito maior, porque é 100 vezes, né, no mínimo, mais veloz, né, e as possibilidades, eu acho que são infinitas. Eu comentava pro futuro, estratégia das cidades também, né?
Uhum.
As cidades, elas têm que pensar em inserir isso, né, a conectividade dentro do seu planejamento urbano, pro seu futuro.
Claro.
Porque o talento, né, ele vai estar, né, onde ele tiver qualidade de vida, onde ele tiver conectividade para conversar com o restante do mundo, para prestar serviço para as maiores empresas. Ele não vai precisar mais morar, né, em Nova York, São Francisco, São Paulo, um grande centro urbano, para atender, né, prestar serviço para a melhor empresa. Então, ele vai escolher. Então, as cidades que souberem olhar isso dentro da sua estratégia de desenvolvimento, de crescimento, elas têm muita garantia de êxito, de sucesso. E as que não pensarem isso são fadadas ao fracasso, porque as pessoas vão, né, procurar espaços que elas consigam ter essa conectividade com o mundo.
Secretário, o podcast já descomplica, então vou fazer uma pergunta bem descomplicada. Vai ser muito caro? Eu vou ter que pagar muito para ter 5G?
Não, né, as operadoras, claro, aí depende um pouco da estratégia de cada uma das operadoras.
Operadora, a gente está falando de Vivo, Claro, TIM, essas aí.
Isso, essas aí que disponibilizam, né, o sinal, especialmente na rede móvel. Mas em tu tendo o aparelho, grande parte delas que a gente conhece, tu tendo o aparelho com a tecnologia, tu não vai precisar modificar necessariamente o teu plano. Ele migra automaticamente, não é o plano de 5G, entendeu? Então, claro, tem alguns aparelhos mais antigos que eles estão... Tu tem que trocar o chip. Mas, uhum, tem que trocar o chip, porque o aparelho ele até é possível 5G, mas o chip não era. Então tem que fazer essa troca do aparelho. Por isso que é importante cada um procurar, entender dentro da sua operadora se aquele aparelho tem a disponibilização, enfim, do sinal, tem a tecnologia, se tem que trocar o chip, ou se basta esperar o sinal e ele faz essa migração de forma automática. E aí, cada um dentro do seu plano, né, de internet, vai ter essa quantidade de dados, enfim, como funciona no 4G.
Tem uma coisa que o secretário estava me contando, que eu quero dividir aqui, eu não sei se quem está ouvindo agora é de Porto Alegre, mas a gente vocês sabem que o gaúcho gosta de se exibir, né? Então quem é de fora tá sabendo, quem me acompanha há algum tempo já sabe que já morei em Brasília, o gaúcho ele gosta, ele tá 40 graus no Rio, ele leva uma coisa de chimarrão, né? Ele leva o quê? Ele leva um troço quente, porque a gente adora, eu amo, né? Estamos se aproximando de setembro, mês Farroupilha, a gente gosta mesmo da tradição. Então a gente vai se exibir porque Porto Alegre tem uma legislação que tá permitindo e vai facilitar... A instalação da antena, né? Vai facilitar com que as operadoras façam até essa migração para as antenas do 5G. O senhor consegue descomplicar essa lei? Por que ela é tão boa e maravilhosa?
Ah, isso aí, Kelly. Realmente, isso é um gargalo do Brasil, de uma forma geral.
É muito burocrático.
Muito burocrático, uma luta dos diversos municípios, porque além da liberação da Anatel, que é o órgão federal que regula, né, a implantação das antenas, cada município, sendo dentro do seu território municipal, cada município tem que dar a respectiva licença. E as legislações, elas são muito antigas, são legislações de 2002, quando se começou a falar, né, a necessidade de antenas, e elas não se atualizaram ao longo dos anos. Porto Alegre viu um pouco dessa necessidade que se tinha, especialmente para o 5G, do número maior de antenas, e de a gente inserir dentro da nossa estratégia de desenvolvimento, e fez a sua reforma legislativa, criando um sistema de licenciamento totalmente automatizado, instantâneo, na hora, autodeclaratório, com uma fiscalização por amostragem, e isso foi o grande diferencial da cidade, que fez com que a gente seja, né, a segunda capital, depois de Brasília, capital federal, uhum, naturalmente, a receber esse sinal, porque instantaneamente, a partir da liberação da União, da Anatel, as antenas, né, as empresas de telefonia podem se instalar em Porto Alegre, porque o nosso licenciamento ele é muito simplificado e a gente permite, inclusive, a migração, diferente das outras cidades brasileiras, do 4G para o 5G de forma, né, automática pelas próprias empresas, sem precisar um novo licenciamento. Além, né, das placas de rua, também como possibilidades de instalação no mobiliário urbano. Isso fez com que a cidade se posicionasse e subisse, né, cerca de 100 posições no ranking da cidade, feita pela Associação Brasileira de Telecomunicações e vem ganhando reiteradamente o primeiro lugar entre as capitais, a cidade amiga da internet.
Que espetáculo. Então, gaúcho, estou me exibindo aqui, né? E, secretário, o senhor responde por Porto Alegre, claro, mas dá para a gente projetar quando isso vai estar em todo o Rio Grande do Sul ou em todos? Porque vocês vão ver, gente, eu estou gravando esse podcast no dia 26 de julho, mas na medida que vocês podem estar ouvindo em outro momento, São Paulo já vai ter, aí Rio vai ter. Em que momento o Brasil todo vai ter? Já tem uma ideia? O senhor que conversa com a Anatel?
Isso, né? É uma conversa bastante da União, da agência reguladora, com as empresas, mas assim, o que se tem neste momento contratualmente é a exigência de até o final de setembro as empresas levarem o 5G, uma antena para cada 100 mil habitantes, nas capitais.
Perfeito.
Né?
Começa
pelas capitais, né? E aí existe um plano de investimento de cada empresa de estender o sinal também dentro da capital. E a partir disso, né, cumprido esse requisito do edital previsto lá pela União, as empresas começam a trabalhar a extensão desse sinal para as demais cidades brasileiras. Na regra contratual da União, eles criaram, inclusive, vários gatilhos de obrigações, né, na concessão, ao invés de a União receber recurso por esse leilão que foi feito, as empresas estão obrigadas a fazer, né, levar o acesso em regiões mais afastadas. Que talvez...
espetáculo, periferia, regiões...
municípios do interior, né, do norte, enfim, de todo o país que talvez, falando mercadologicamente, não teria uma atratividade. Mas, né, a partir dessa obrigação, dessa regra, dessa modelagem que se teve no contrato da União, elas estão obrigadas a ir estendendo esse sinal. E aí, claro, existe um cronograma aí de avanços, mas eu não tenho dúvida, né, que há um mercado, realmente é um benefício muito grande, uma diferença muito grande do 4G para o 5G. Então, vai haver a necessidade, as pessoas vão trocar os seus aparelhos e aonde elas trocarem os aparelhos, as empresas vão estar lá disponibilizando o sinal.
Secretário, muito obrigada por descomplicar aqui com a gente. Volte sempre.
Prazer falar com vocês, uma alegria mesmo, orgulhoso pela nossa cidade, por esse novo momento, essa nova era que chega aí com 5G.
Obrigada, secretário Germano Brem, muito obrigada por ajudar a gente a entender. E como eu não sou boba nem nada, eu convidei um querido, se tornou amigo já, o Tassos Veloso, jornalista, especialista em tecnologia, manja tudo, sabe tudo. Tá lá no Twitter, @Tassios, é com T, tá, gente? T de tatu. Rafa Tasso está lá no Twitter com muito conteúdo, descomplicado mesmo, e eu chamei ele para nos ajudar também a entender um pouquinho do que a gente ganha com essa nova tecnologia. Oi, Tasso!
Salve, Kelly! Oi, pessoal do Descomplica! Obrigado pelo convite. Olha só, né? Vocês saíram na frente de várias outras capitais. A notícia é super positiva. E quando a gente fala de 5G, a primeira coisa que as pessoas precisam ter na mente é que o 4G não está indo a canto nenhum. A rede 4G vai continuar funcionando. Então, eu gosto sempre de destacar que o 5G é uma nova rede. É uma rede complementar. Hoje em dia, dependendo da localização, existe um congestionamento de celulares e outros aparelhos para se conectar no 4G. E a vantagem do 5G, portanto, é essa, a primeira delas. Você vai aos poucos desafogando o 4, porque uma galera vai para o 5G. Então já tem isso, são duas redes agora. Para completar, é uma rede mais moderna, então ela alcança velocidades mais altas. Tem alguns cálculos que estimam que a velocidade do 5G fique entre 20 e 50 vezes mais do que no 4G. É coisa pra caramba. Hoje em dia, a gente quer às vezes assistir um filme, jogar um game, ou então aproveitar quando a gente pensa em coisas no futuro, né? Realidade aumentada, metaverso. Isso tudo está intrinsecamente ligado com o 5G, porque a gente precisa de uma transmissão de dados mais veloz. Então aí, 50 vezes, isso é mais do que a fibra ótica da minha casa, tá? Em Brasília, algumas pessoas que me seguem relataram a velocidade de 600 mega. É coisa pra caramba. No Brasil, a média é de 20 mega hoje em dia na internet móvel. Então, note a diferença. Para além disso, o 5G também tem a vantagem da latência, que é aquele tempo entre... Sabe quando você está numa ligação de vídeo, você fala com a pessoa e aí tem um pequeno atraso e a pessoa responde? Então, isso é a latência e esse atraso é muito menor, é coisa de milissegundos no 5G. E para completar, o 5G tem a capacidade de conectar muito mais dispositivos. Então hoje, para o consumidor final, a gente imagina o 5G como tendo aquele apelo de conectar o smartphone. Mas no futuro, o 5G propiciará a conectividade para carros, inclusive os carros autônomos, robôs, drones, notebooks com espaço lá para o chip de 5G. Enfim, é uma nova infraestrutura de rede que vai chegando e que tenta atender a uma demanda que é gigante. Afinal de contas, a gente vive uma baita transformação digital, todo mundo quer estar conectado, pessoas, empresas. Então, essa é a importância do 5G. O Ministério da Economia chegou a fazer um levantamento que indicava o leilão do 5G do ano passado como o mais importante da história do país em termos de valores. Isso sem falar em tudo que ele pode movimentar quando o agro, por exemplo, se digitalizar e abraçar o 5G, a telemedicina, volto a falar do metaverso. Então, são muitas as oportunidades. Vira e mexe, as pessoas me perguntam assim, ai, Tasso, mas então... eu preciso necessariamente comprar um celular 5G, porque é aquilo, né? O celular tem que ser compatível com essa rede. Então, eu não acho que seja uma necessidade de você trocar agora. Ah, liberou 5G em Porto Alegre, então já vou lá trocar de smartphone. Mas, se o seu celular é mais antiguinho e você está pensando em trocar, porque ele já está meio lento, a memória já não está mais aquela coisa incrível, sabe? A câmera não atende tão bem... vale super a pena já colocar na ponta do lápis a possibilidade de aparelhos com 5G, porque aí você vai estar preparado para o futuro. A implementação da rede 5G, ela vai aos pouquinhos, então não vai ser de imediato no estalar de dedos que toda a cidade terá essa tecnologia. Tem que ir com calma, tem que rolar a limpeza do sinal, a instalação das antenas, tem todo um trabalho de bastidores, um trabalho técnico que as operadoras terão de fazer. Mas, em princípio, todo esse panorama do 5G, ele é positivo. O Brasil está voltando para a vanguarda no campo das telecomunicações no planeta. Vários países têm 5G, mas o Brasil primeiro retorna a essa lista ou estreia nessa lista e indo bem. Várias capitais aos poucos ganhando essa funcionalidade. E, além disso, o que eu posso desejar é uma excelente navegação. Testem, me contem nas redes sociais. Eu sou @tassius, Tassius. Estou no Instagram, estou no Twitter e estou principalmente muito curioso para saber a experiência dos gaúchos, dos moradores de Porto Alegre, conforme essa nova rede for chegando aos pouquinhos. Aqui eu estou falando do Rio de Janeiro, a gente não tem nem cheiro de quando isso vai acontecer. Então vocês são sim, Kelly, ouvintes do Descomplica, vocês são privilegiados. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, Tassis. Coisa boa. Sigam o Tassis, que tem muita... Eu sou viciada ali, né? Já quem me apresentou o Tassis foi o Douglas Fanny Weber, que é editor, organizador, mentor desse podcast. E o Tassis realmente tem muito conteúdo. Você vai lá na rede social, marca o arroba dele, fala com ele lá, que é bom demais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça, compartilhe. Isso faz chegar em mais gente, faz o conteúdo chegar mais longe. E quando a gente cumpre esse propósito, quando todo mundo entende, esse é o caminho para a gente construir uma sociedade melhor. O episódio de hoje vai ficando por aqui, tá? Tô te esperando aqui mesmo, no mesmo lugar, mesmo bate-lugar, para mais um episódio do Descomplica. Um beijo, até lá!